This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Portuguese, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Moyen, Épreuve 2, Compréhension Orale de Portugais, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de portugués, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um anúncio na escola sobre uma festa de final de ano.
Bom dia, colegas. Sou a representante da Associação de Estudantes e quero convidar-vos para a festa de final de ano na próxima sexta-feira à noite. Um dos valores mais importantes desta escola é o trabalho em equipa. Ser um bom colega na sala de aula, ajudar os que precisam de apoio extra, partilhar materiais de revisão, esperar pela nossa vez na cantina, manter o silêncio na biblioteca, motivar os que competem nos clubes desportivos. Parece pouco, eu sei, mas estes pequenos contributos são a chave para o sucesso de cada um de nós e para o sucesso da nossa escola. A cooperação entre todos nós faz a diferença. Partindo deste pressuposto, quero recordar-vos que todos os fundos recolhidos na festa da sexta-feira vão ser doados para o Canil Municipal e o vosso apoio é fundamental. À entrada do ginásio, terão de pagar 1 euro para receberem uma pulseira. A pulseira permite-vos entrar e sair sempre que quiserem. Lá dentro, poderão comprar bebidas. Não é permitido trazer garrafas para o local. A simples doação de 1 euro vai garantir melhores condições de vida para os animais que mais precisam. O tempo e o esforço que investimos na nossa comunidade é determinante para o triunfo de todos. Sei que posso contar com todos vós e tenho imenso orgulho da vossa atitude. Até sexta!
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Bom dia, colegas. Sou a representante da Associação de Estudantes e quero convidar-vos para a festa de final de ano na próxima sexta-feira à noite. Um dos valores mais importantes desta escola é o trabalho em equipa. Ser um bom colega na sala de aula, ajudar os que precisam de apoio extra, partilhar materiais de revisão, esperar pela nossa vez na cantina, manter o silêncio na biblioteca, motivar os que competem nos clubes desportivos. Parece pouco, eu sei, mas estes pequenos contributos são a chave para o sucesso de cada um de nós e para o sucesso da nossa escola. A cooperação entre todos nós faz a diferença. Partindo deste pressuposto, quero recordar-vos que todos os fundos recolhidos na festa da sexta-feira vão ser doados para o Canil Municipal e o vosso apoio é fundamental. À entrada do ginásio, terão de pagar 1 euro para receberem uma pulseira. A pulseira permite-vos entrar e sair sempre que quiserem. Lá dentro, poderão comprar bebidas. Não é permitido trazer garrafas para o local. A simples doação de 1 euro vai garantir melhores condições de vida para os animais que mais precisam. O tempo e o esforço que investimos na nossa comunidade é determinante para o triunfo de todos. Sei que posso contar com todos vós e tenho imenso orgulho da vossa atitude. Até sexta!
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas. Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma conversa na biblioteca entre a avó Jacinta e o neto Romeu.
Vovó, vovó Jacinta.
Olá, Romeu. O que você faz aqui na biblioteca?
Eu aqui pergunto, vovó. Eu vim estudar com meus amigos porque temos um projeto. E você?
Eu vim ao clube de leitura. Todas as terças à tarde temos reunião do clube e o resto da semana leio o livro em casa.
Que legal! E todas as semanas tem um livro diferente? Isso são muitos livros!
Bom, sim e não. Às vezes os livros são grandes e demoramos 2 ou 3 semanas. Outras vezes são curtos.
Então, que livro vão discutir esta semana?
Capitães da Areia, de Jorge Amado.
Olha só, eu li esse livro na escola. É super bacana. Você nunca tinha lido?
Eu também o li uma vez quando era adolescente, como você, e adorei.
Então, por que é que você está lendo outra vez?
Sabe que o clube de leitura não é só para ler livros. Na verdade, é uma ótima maneira de combater o isolamento dos mais velhos, fazer com que as pessoas se juntem pelo menos uma vez por semana. Além disso, estas iniciativas da biblioteca ajudam a combater o envelhecimento.
Shhh! Vamos para o pátio para podermos conversar.
E os seus amigos?
Eles estão na sala de estudo. Vovó, eu pensava que você só vinha à biblioteca para ler livros, porque você tem muito tempo livre.
Algumas pessoas, sim. Nem todos participam no clube de leitura. A sua mãe começou a dar aula de yoga para os aposentados. E a tia Laura dá aulas de pintura. Olha, o vovô Mário vem aqui às quartas jogar xadrez.
Jogar xadrez? O vovô joga xadrez?
Não só joga como ganhou o último campeonato regional. Daqui a 1 mês vamos a São Paulo para ele participar na final.
Uau! Hoje aprendi que a biblioteca é super importante para a comunidade.
Sem dúvida. Os serviços disponibilizados têm um impacto profundo nas nossas vidas, muito mais do que os livros e os jornais. Olha, os seus amigos estão acenando. Vai lá.
Até domingo.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela 2ª e última vez.
Vovó, vovó Jacinta.
Olá, Romeu. O que você faz aqui na biblioteca?
Eu aqui pergunto, vovó. Eu vim estudar com meus amigos porque temos um projeto. E você?
Eu vim ao clube de leitura. Todas as terças à tarde temos reunião do clube e o resto da semana leio o livro em casa.
Que legal! E todas as semanas tem um livro diferente? Isso são muitos livros!
Bom, sim e não. Às vezes os livros são grandes e demoramos 2 ou 3 semanas. Outras vezes são curtos.
Então, que livro vão discutir esta semana?
Capitães da Areia, de Jorge Amado.
Olha só, eu li esse livro na escola. É super bacana. Você nunca tinha lido?
Eu também o li uma vez quando era adolescente, como você, e adorei.
Então, por que é que você está lendo outra vez?
Sabe que o clube de leitura não é só para ler livros. Na verdade, é uma ótima maneira de combater o isolamento dos mais velhos, fazer com que as pessoas se juntem pelo menos uma vez por semana. Além disso, estas iniciativas da biblioteca ajudam a combater o envelhecimento.
Shhh! Vamos para o pátio para podermos conversar.
E os seus amigos?
Eles estão na sala de estudo. Vovó, eu pensava que você só vinha à biblioteca para ler livros, porque você tem muito tempo livre.
Algumas pessoas, sim. Nem todos participam no clube de leitura. A sua mãe começou a dar aula de yoga para os aposentados. E a tia Laura dá aulas de pintura. Olha, o vovô Mário vem aqui às quartas jogar xadrez.
Jogar xadrez? O vovô joga xadrez?
Não só joga como ganhou o último campeonato regional. Daqui a 1 mês vamos a São Paulo para ele participar na final.
Uau! Hoje aprendi que a biblioteca é super importante para a comunidade.
Sem dúvida. Os serviços disponibilizados têm um impacto profundo nas nossas vidas, muito mais do que os livros e os jornais. Olha, os seus amigos estão acenando. Vai lá.
Até domingo!
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um vídeo disponível nas redes sociais sobre a situação dos direitos humanos no Brasil.
Boa tarde, meus queridos seguidores, e as boas-vindas aos nossos novos visitantes. Hoje, continuamos a nossa série sobre os direitos humanos no Brasil. É verdade que temos conseguido assegurar importantes vitórias no que toca aos direitos humanos. Contudo, considerando a enorme diversidade interna do país, nosso trabalho ainda não terminou. Número 1. Educação. Esta é a área com o maior número de avanços. Hoje, muitos homens e mulheres conseguem ler e escrever. Além disso, pela lei, todos têm o direito à educação, incluindo acesso a recursos. Número 2. Ensino superior. O público feminino é a maioria no ensino superior, mas a minoria nos cursos de ciências exatas. É necessário romper com os estereótipos de que os cursos em áreas como a informática e a engenharia estão mais direcionadas aos homens que às mulheres. Esta mudança é essencial se queremos que mais mulheres escolham estes cursos no futuro sem preconceitos. Número 3. Modelos a seguir. De acordo com as estatísticas, mais de 80% dos professores nas escolas primárias e secundárias são mulheres. Por outro lado, nas universidades, o número de professores homens é mais elevado, em especial nos cursos de ciências e engenharias. Recentemente, uma universidade empregou mais mulheres nas ciências. A mensagem é clara: é possível atingir a igualdade de gênero em qualquer área. Número 4. Tarefas domésticas. Apesar de as mulheres continuarem a executar a maioria das tarefas domésticas, 8 em 10 homens agora limpam e cozinham. Esta mudança deve-se a transformações culturais no Brasil nas últimas décadas que influenciaram os homens a tomar mais responsabilidade por essas tarefas. Número 5. Família. No que diz respeito ao cuidado de familiares, a maior discrepância vê-se não nos adultos, mas sim nos jovens. Um estudo de 2020 mostrou que entre as idades de 14 e 24 anos, 34% das jovens mulheres tomaram conta de outros, em comparação com 19% de rapazes. Número 6. A política. O voto feminino celebra quase 100 anos. Ao passo que o número de mulheres no parlamento duplicou desde o início do século XXI, apenas uma mulher foi chefe de Estado. E mais, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. A igualdade de gênero na política é extremamente importante, pois é a única maneira de atingir elevados níveis de inclusão econômico-social para ambos os gêneros. Fique ligado, pois há mais na próxima semana. Tchau, tchau!
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Boa tarde, meus queridos seguidores, e as boas-vindas aos nossos novos visitantes. Hoje, continuamos a nossa série sobre os direitos humanos no Brasil. É verdade que temos conseguido assegurar importantes vitórias no que toca aos direitos humanos. Contudo, considerando a enorme diversidade interna do país, nosso trabalho ainda não terminou. Número 1. Educação. Esta é a área com o maior número de avanços. Hoje, muitos homens e mulheres conseguem ler e escrever. Além disso, pela lei, todos têm o direito à educação, incluindo acesso a recursos. Número 2. Ensino superior. O público feminino é a maioria no ensino superior, mas a minoria nos cursos de ciências exatas. É necessário romper com os estereótipos de que os cursos em áreas como a informática e a engenharia estão mais direcionadas aos homens que às mulheres. Esta mudança é essencial se queremos que mais mulheres escolham estes cursos no futuro sem preconceitos. Número 3. Modelos a seguir. De acordo com as estatísticas, mais de 80% dos professores nas escolas primárias e secundárias são mulheres. Por outro lado, nas universidades, o número de professores homens é mais elevado, em especial nos cursos de ciências e engenharias. Recentemente, uma universidade empregou mais mulheres nas ciências. A mensagem é clara: é possível atingir a igualdade de gênero em qualquer área. Número 4. Tarefas domésticas. Apesar de as mulheres continuarem a executar a maioria das tarefas domésticas, 8 em 10 homens agora limpam e cozinham. Esta mudança deve-se a transformações culturais no Brasil nas últimas décadas que influenciaram os homens a tomar mais responsabilidade por essas tarefas. Número 5. Família. No que diz respeito ao cuidado de familiares, a maior discrepância vê-se não nos adultos, mas sim nos jovens. Um estudo de 2020 mostrou que entre as idades de 14 e 24 anos, 34% das jovens mulheres tomaram conta de outros, em comparação com 19% de rapazes. Número 6. A política. O voto feminino celebra quase 100 anos. Ao passo que o número de mulheres no parlamento duplicou desde o início do século XXI, apenas uma mulher foi chefe de Estado. E mais, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. A igualdade de gênero na política é extremamente importante, pois é a única maneira de atingir elevados níveis de inclusão econômico-social para ambos os gêneros. Fique ligado, pois há mais na próxima semana. Tchau, tchau!
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.